As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Há mais 6 novos casos de pessoas infectadas com coronavírus na região nas últimas 24 horas. A confirmação foi feita pela própria Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida. 6 funcionários da referida entidade, situada no Conselho de Orém, estão infectados com coronavírus. Está em causa a valência do lar, da infância e juventude, sendo que há uma outra situação dada como inconclusiva. Na referida comunicado publicado na rede social Facebook, a Fundação adianta que as colaboradoras estão estáveis, sem sintomas e a cumprir o isolamento em casa, de acordo com o que está determinado nestes casos. O mesmo texto informa que as 25 crianças e adolescentes utentes da instituição serão sujeitos a testes, encontrando-se em isolamento profilático até novas indicações das autoridades de saúde. Precisamente a Autoridade de Saúde está ainda a investigar qual o foco de contágio que resultou na infecção de 16 pessoas num lar ilegal situado no Conselho de Abrantes, precisamente na localidade de Carvalhal. A ERT sabe que, nesta altura, há 2 situações dentro dessa avaliação: a realização de um almoço, uma matança de um porco ou um funeral, situações que ocorreram há cerca de 2 semanas e que mobilizaram mais pessoas do que aquilo que seria desejável e permitido face ao estado de calamidade. Recorde-se que, nesta altura, os funcionários e os proprietários estão em isolamento na própria casa, enquanto os utentes infectados estão no Hospital de Abrantes, ainda que não haja nenhum caso que inspire cuidados de maior, pelo menos por agora. Assim, no que concerne números e ao ACES do Médio Tejo, são agora 193 os casos acumulados desde 16 de março, dia em que foi conhecido o primeiro caso na região, dos quais 112 pessoas já recuperaram totalmente da doença e 57 estão em vigilância ativa, 26 em Orém, 12 em Torres Novas, 9 em Abrantes, 4 no Entroncamento e em Alcanena e 2 em Tomar. Torres Novas tem então 49 casos, Orém 47, Abrantes 36, Tomar 19, Entroncamento 15, Alcanena 12, Vila Nova da Barquinha 7, Constância 3, Ferreiro do Zezer e Mação com 2 e Sardual com 1 caso. No total dos 13 municípios da região do Médio Tejo, registaram-se desde o início da pandemia 200 casos confirmados de Covid-19, sendo que 117 pessoas estão já dadas como recuperadas do vírus.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Uma mulher de 31 anos de idade, que seguia na ambulância, entrou em trabalho de parto perto de Moriscas, em plena A23, nesta segunda-feira, durante a manhã. Os 2 elementos dos bombeiros voluntários de Abrantes, que conduziam a ambulância, viram-se assim forçados a interromper a marcha até o Hospital de Torres Novas, para onde seguiam, levando a cabo ali mesmo o parto. A criança, um menino, é o 4º filho do casal e nasceu às 6h45, pouco depois, junto ao nó de Atalaia. A mãe, a criança e os 2 bombeiros de Abrantes encontraram-se com elementos da ambulância do suporte imediato de vida do Hospital de Torres Novas, para onde a seguir.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os vereadores do PSD questionaram o Executivo Camarário nesta segunda-feira sobre o concurso para a chamada nebulização de alguns espaços da cidade, nomeadamente a Praça da República, com a instalação de equipamentos que permitem diminuir a temperatura ambiente. José Delgado questionou a Presidente Anabela Freitas sobre a abertura do concurso para a aquisição e instalação destes equipamentos. Na resposta, a autarca começou por referir que, face ao atual estado de pandemia, não foi possível ao município avançar na candidatura que se encontra já aprovada.
Em relação à nebulização e lonas, como sabe, eu penso na altura partilhei convosco em reunião de Câmara, nós temos uma candidatura aprovada para a instalação de lonas, zonas de sombreamento no centro histórico, bem como nebulizadores também no centro histórico. O que é certo é que durante estes 3 meses, praticamente 2 meses e meio, não conseguimos fazer procedimento concursal para a instalação das lonas. Portanto, a candidatura está aprovada. Aliás, houve até um adiamento por parte da CCDR e do Fundo Ambiental. Houve um adiamento na concretização da candidatura, precisamente por causa desta situação que vivemos. E, portanto, queremos aproveitar aquilo que são os dinheiros que já estão consignados, digamos, e, portanto, atendendo também aquilo que é o nosso plano municipal de adaptação às alterações climáticas, onde uma das coisas que está sinalizada são precisamente as ondas de calor. Portanto, temos de ter aqui fatores de mitigação para essas ondas de calor, sendo que estes são 2 dos fatores de mitigação que temos elencados no plano municipal.
José Delgado, vereador do PSD, levou à reunião de Câmara de Tomar uma questão sobre o selo Clean and Safe, lançado recentemente pelo Turismo Centro de Portugal e que visa certificar os estabelecimentos do setor turístico quanto ao cumprimento das regras de prevenção do Covid-19. O vereador pretendeu saber se no Conselho de Tomar esta certificação é já do conhecimento do setor.
Existe hoje um Clean Safe, que é o estabelecimento Clean e Safe para empresas de turismo, que é o selo de qualidade que tem visto ao cumprimento das regras para o Covid, para o coronavírus. O Turismo de Portugal reconhece as empresas do setor de turismo que cumpram as recomendações da Direção-Geral de Saúde para evitar a contaminação dos espaços com o novo coronavírus. Deverão cumprir o conjunto das disposições presentes na declaração de compromissos que está disponível nas plataformas digitais do Turismo de Portugal. O selo em causa, seja nas suas instalações físicas, seja nos canais e plataformas de divulgação e venda, indicam que esta empresa, aquela empresa, está a cumprir com as regras do coronavírus, isto é, protege as pessoas. E então, isto aplica-se a diversos setores do turismo, nomeadamente, estou a citar o Turismo de Portugal, alojamento local, estabelecimentos, restauração, bebidas, áreas de serviço de autocaravanas, rentacar, etc, etc. O que eu pergunto é se já existe algum sinal de algumas empresas que o nosso no Conselho e no SIMP, também como comunidade intermunicipal, se há divulgação, apesar disto estar no site, e de estar a ser divulgado a nível nacional, se algumas empresas, se há conhecimento, se algumas empresas ligadas a estes setores já aderiram ou sabem que isto existe. Eu sei que já houve comunicação do Turismo Portugal a alguma das empresas, mas eu penso que era importante que Tomar tivesse muitos selos para que as pessoas venham a Tomar e se sentam confortáveis e seguros quando nos vêm visitar e quando vão degustar os diversos pratos de nossa restauração.
Anabela Freitas, que recordou que nesta fase de desconfinamento é muito importante garantir a confiança das pessoas para que se possa retomar a atividade turística, confirmou que efetivamente há já um conjunto de empresas no Conselho de Tomar que aderiram a esta certificação.
Em relação ao selo Clean and Safe, dizer-lhes que assim que ele foi lançado e através do Turismo do Centro de Portugal, todas as entidades da área turística, seja restauração, hotelaria, alojamento local, empresas de animação turística, em Tomar foram contactadas, algumas delas participaram em ações de formações através do webinar do Turismo do Centro, a explicar o que é que tinham que fazer para poder obter o selo Clean and Safe, e portanto temos neste momento já aprovados um conjunto de empresas do nosso concelho com este selo Clean and Safe. Aquilo que foi transmitido às empresas é que, e agora nesta fase de desconfinamento, é muito importante dar confiança às pessoas para que possam sair e possam retomar aquilo que é a atividade turística neste momento, mais ligado ao turismo interno, e portanto Portugal, que era um destino que já era um destino de eleição e que era conhecido pelas razões de segurança, que agora também seja uma mais-valia esta questão do Clean and Safe como um destino seguro e limpo. E, portanto, volto a dizer, algumas das empresas em Tomar já têm, outras estão a tratar do processo, e, portanto, aquilo que é a intenção é que tenhamos o maior número possível de empresas relacionadas com o turismo detentoras do selo Clean and Safe.
A Câmara Municipal de Orém e a ACIS, a Associação Empresarial Orém-Fátima, assinaram um protocolo de colaboração através do qual o município se compromete a atribuir um apoio financeiro até 95 mil euros visando o financiamento de encargos decorrentes de diversas ações de promoção no âmbito da dinamização da marca Fátima no contexto do turismo religioso, como a realização de workshops internacionais de turismo religioso. Deliberado pela reunião de Câmara do município de 30 de março, o documento foi agora assinado no passado dia 21 de maio pelo Presidente Luís Miguel Albuquerque e pelo Presidente da Direção da ACISO, Purificação Reis. Após a assinatura, estiveram em análise a situação económica do Conselho e as estratégias capazes de impulsionar atividades de apoio aos empresários orienses, idealizando futuras ações conjuntas de promoção nos contextos nacional e internacional.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Numa nota enviada à redação da ERTS, a Câmara Municipal de Vila de Rã informa que a equipa do CLDS 4G e o município, com a colaboração das diversas associações culturais e recreativas do concelho, vão voltar, a partir já do mês de junho, a desenvolver a iniciativa Visitas de Proximidade Interrompida devido à pandemia de Covid-19. A ação, que pretende combater o isolamento, segregação social e infoexclusão das populações, vai assim continuar e levar mensalmente técnicos do município e do CLDS 4G às associações vilarregenses, promovendo um espaço de convívio, de debate e de reflexão crítica, ao mesmo tempo que permite a realização de alguns rastreios de saúde a todos os que se deslocarem a estas visitas de proximidade. A iniciativa regressa a 3 de junho, em São João do Peso, e fundada no dia 5 do mesmo mês, é a vez das aldeias de Milréu e Brejo Fundeiro. Seguem-se Vilar do Ruivo, Estevais, no dia 17, Borda da Ribeira e Casais de Baixo, a 24, e, por fim, Aivado, no dia 26 de junho. Todos os intervenientes na ação deverão obrigatoriamente usar máscaras e cumprir as regras de distanciamento social indicadas pela Direção-Geral de Saúde.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O procedimento para a atribuição de espaços de venda e exposição no recinto itinerante da Feira de Santiaria 2020 vai estar aberto pelo prazo de 20 dias a seguidos, a contar do dia seguinte à publicação no sítio oficial do município de Tomar, o que ocorreu nesta terça-feira. Trata-se do processo que visa a atribuição dos espaços de venda ou outra atividade económica a disponibilizar no âmbito da Feira de Santiaria 2020, a qual se realiza este ano entre os dias 16 e 25 de outubro, como referiu em reunião do Executivo Camarário Nabantino, o vereador do Pelour dos Mercados e Feiras, Hélder Henriques.
Quarta-feira irá abrir o primeiro procedimento para a Feira de Santiria. Feira de Santiria, procedimento este que foi aprovado em reunião de Câmara em abril passado e que estará aberto de 27 de maio a 15 de junho. Haverá depois o segundo procedimento para o preenchimento dos lugares que não ficarem ocupados ou que não forem arrematados neste primeiro procedimento. Portanto, esse segundo procedimento há de ser em agosto. É a nossa convicção, e temos esperança nisso, de que a Feira de Santiria se realize. Portanto, estamos esperançados que ela se venha, na verdade, a concretizar, vivendo este estado de incerteza. Se na altura não for possível, depois tomaremos a decisão adequada.
A Câmara Municipal de Mação criou um novo programa de intervenção junto dos idosos do Conselho de Mação, designado Mação, um Conselho Amigo dos Idosos. Trata-se de uma política municipal de apoio aos idosos maçaenses que assenta em estratégias que valorizam e promovem o seu desenvolvimento, participação, autonomia, saúde física e psíquica, em prol da melhoria da sua qualidade de vida, assim como do seu enriquecimento social e cultural. O Clube Sénior destina-se a pessoas com 60 ou mais anos de idade, residentes no Conselho de Mação. O município procura assim proporcionar aos idosos atividades educativas, culturais, formativas e recreativas, de modo a que estejam ocupados e estimulem as suas capacidades. É uma forma gratuita de promover o envelhecimento ativo através de atividades centralizadas, 13 grupos no Conselho, que promovem o bem-estar físico, psíquico e social. Para além das atividades da prática desportiva, a ginástica e a hidroginástica, têm também sido desenvolvidas atividades de música. Serão também retomadas a ginástica mental, workshops e sessões sobre alimentação saudável, segurança, ambiente, violência doméstica, manualidades e muitos outros. Os interessados poderão inscrever-se no posto de turismo, nas piscinas municipais ou ainda no Serviço de Ação Social do município de Mação.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Sardual, através da Biblioteca Municipal, promove o concurso de expressão artística intitulado A Biblioteca, com o objetivo de estimular o gosto pela criação artística e literária. O concurso abrange as modalidades de prosa, conto, crónica, ensaio, artigo científico, entre outros, e ilustração, sendo que os trabalhos podem ser apresentados a concurso até 30 de junho deste ano. A participação no concurso é gratuita e destina-se a todos os cidadãos naturais e residentes no concelho, assim como aos trabalhadores e estudantes no Sardual. Para efeitos da atribuição de prémios, serão considerados o escalão infantil até aos 10 anos de idade, o juvenil dos 11 aos 14, júnior dos 15 aos 17 e adulto, maiores de 18 anos. Cada participante recebe um certificado de participação e o primeiro classificado de cada escalão será agraciado com um prémio monetário. As obras vencedoras serão divulgadas depois no dia 1 de setembro e expostas na Biblioteca Municipal, ainda publicadas no Boletim Municipal e na página de Facebook da Biblioteca.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Já anteriormente vos falei sobre internamentos por falta de resposta extra-hospitalar. Muitos dos hospitais públicos são ocupados por pessoas que já tiveram alta, mas que se mantêm internados, correspondendo a 8,7% dos internamentos, revelam dados da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares. Cerca de um em cada cinco doentes internados com Covid-19 permanece no hospital por razões sociais, tendo a maioria mais de 70 anos. São dados que constam do barómetro dos internamentos sociais Covid-19, que analisou e caracterizou o número de internamentos inapropriados à data de 5 de maio, associado a doentes infectados, mas que não apresentam motivos de saúde que justifiquem a sua permanência no hospital. Com a participação de 32 instituições de todo o país, foram reportados 810 doentes internados com Covid-19, dos quais 147 em internamento inapropriado, ou seja, não necessitavam de estar internados por razões de saúde, representando cerca de 18% do total de internados. De acordo com o barómetro, o total de dias de internamento social era de 2.419, sendo a demora média de internamento inapropriado 16,5 dias. A maioria dos doentes são mulheres e têm mais de 55 anos de idade. Os dados apontam que a incapacidade de resposta do familiar ou cuidador em período de Covid-19 representa a principal causa de internamentos sociais, 29%, seguida de falta de capacidade do lar da terceira idade para garantir as condições de isolamento necessárias, 23%. Há ainda 21% que aguarda a negativização dos testes para infecção pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, para a admissão na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrado. O que parece aqui relevante para o futuro e até para o desenvolvimento de estratégias para a Covid-19 é encontrar as soluções dedicadas para estes doentes, evitando a sua permanência dentro dos hospitais, uma vez que estão sujeitos aos mesmos problemas dos restantes doentes, decorrentes de internamentos prolongados desnecessários. Se tivermos uma maior pressão sobre o sistema de saúde, estes doentes acabam por estar a ocupar camas que deviam ser utilizadas por outros doentes que realmente necessitavam de estar internados. Devem ser desenvolvidas estratégias para encontrar estabelecimentos, sejam lares de saidade ou da rede de cuidados continuados dedicados a este tipo de doentes, que não necessitam de cuidados hospitalares, apesar da origem do internamento ser a infecção pelo SARS-CoV-2. O problema é novo, mas decorre dos problemas já anteriormente detectados de falta de capacidade das estruturas de cuidados continuados integrados. Estes números são uma fotografia do que acontece no dia-a-dia do Serviço Nacional de Saúde. Fazendo uma extrapolação do valor total para um ano de internamentos inapropriados, é estimado um impacto de cerca de 184 milhões de euros para o Estado. Com estes valores, outras soluções mais adequadas e apropriadas poderiam e deveriam ser encontradas. Vale a pena pensar nisto.
É tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.